Ivan Godoy, muito bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, para marcar o primeiro mês da guerra na Ucrânia, nós convidamos editores dos outros veículos da Secretaria de Comunicação do Senado para fazer perguntas para você e a gente tentar entender um pouco mais e fazer um balanço desse primeiro mês da guerra na Ucrânia. O diretor de conteúdo, Mikhail Lopes, pergunta ao Ivan: você acha que por trás da invasão da Ucrânia estaria a intenção de Putin de desestabilizar as democracias liberais ocidentais, por exemplo, por meio de crises como uma crise de refugiados ou uma crise energética, Ivan?
A pergunta é interessante. Eu acho que não era o objetivo principal. O objetivo principal de toda essa guerra é manter a OTAN longe das fronteiras da Rússia, né? Porque a Ucrânia é um país que está perto do coração da Rússia, né? Perto das principais cidades como Moscou, como São Petersburgo, mas também é manter a Ucrânia afastada desse modelo democrático liberal da Europa. Então, o objetivo principal era a própria Ucrânia estar longe desse modelo liberal e, principalmente, estar longe do bloco esse, dessa aliança militar da Europa. Agora, com o próprio desenrolar da guerra, essas democracias liberais da Europa, como um efeito colateral, estão sendo afetadas. Porque, como ele fala muito bem da questão da emigração de ucranianos para a Europa, dessa grande quantidade de refugiados, vou até mencionar que hoje o número de refugiados ucranianos na Europa já atingiu 4 milhões de pessoas, dos quais mais da metade, praticamente 2/3, na Polônia. Isso é uma carga enorme para esses países europeus. É uma carga enorme que, no momento, os braços estão abertos para essas pessoas. Mas ninguém sabe, a médio prazo, com os gastos enormes, inclusive, da parte social, né, de atenção médica. Porque lembre-se que fala-se muito que, às vezes, seria interessante a entrada de imigrantes nos países da Europa pelo fato de que a própria economia europeia precisa de braços. E alguns países europeus não estão tendo um crescimento da população. O problema é que essa massa de refugiados é composta basicamente de mulheres com crianças, inclusive crianças pequenas, e idosos. Essas mulheres, evidentemente, poderão trabalhar, mas se forem trabalhar, os seus filhos vão ter que ficar em creches, em estabelecimentos dos governos, né, bancados por esses governos europeus. Então, isso vai provocar grandes gastos na área social, né? E tem outra coisa, como eu falei, estão sendo recebidos de braços abertos, mas isso é agora, sob o impacto emocional. Como será a situação, talvez, dentro de 6 meses, dentro de 1 ano? Uhum. Pode ser que parte da população europeia comece a reclamar dos gastos que estão tendo para atender essas pessoas, que não podem ser abandonadas no meio da rua, na mendicância, né?
Verdade.
Então, isso é uma bomba, realmente. Lembre-se que há países europeus que têm uma certa hostilidade a refugiados. Estão permitindo agora entrar esses refugiados. Mas já há sinais, em alguns lugares, já de incômodo. Algumas pessoas estão se sentindo incomodadas com isso. Há uma outra questão que eu quero dizer. Não apenas a Rússia não é modelo de democracia liberal. Dentro da própria União Europeia, há países também que não são considerados democracias liberais, né? E que, inclusive, têm sofrido punições do próprio bloco europeu. Ou seja, ela tem punido membros da própria União Europeia por terem um modelo de Estado. Não quero dizer, nem a Rússia, nem esses países são ditaduras, mas são lugares onde cada vez mais o poder executivo está adquirindo mais força, em detrimento do poder legislativo e do poder judiciário. Então, isso é visto como, até chamado como democracias iliberais ou não liberais. Então, esse é um fenômeno que está acontecendo. Então, eu acho que o Mikhail tem razão, que isso vai ser essa grande quantidade de pessoas que tende a crescer, segundo a guerra avança, segundo aumenta o sofrimento dos civis, isso vai ser uma verdadeira bomba para uma série de países europeus. É muita gente em muito pouco tempo.
Uhum. Ou seja, pode até não ter sido a intenção de Putin desestabilizar as democracias dessa forma, por meio de crises como essa de refugiados, mas acabou que a coisa foi para esse lado também, né? Um efeito colateral da guerra. Ivan, vamos à pergunta aqui do coordenador de mídias sociais do Senado, Moisés Nazário. Ele pergunta se há alguma saída da guerra em que a soberania e a segurança da Ucrânia possam ser preservadas?
Evidentemente há saídas. Agora, teria que haver concessões mútuas. No momento, a gente nota que nenhuma das partes quer fazer essas concessões. Qual é a questão? O primeiro ponto, o básico para a Rússia, é que a Ucrânia seja um país neutro. Há países neutros na Europa. A Finlândia é um país neutro. A Suíça é um país neutro. A Suécia é um país neutro. A Áustria é um país neutro. Não quer dizer que sejam países que não sejam soberanos, mas optaram pela neutralidade. Agora, esse é o principal ponto. O segundo ponto, que é afastar a Ucrânia dessas democracias europeias e afastar a Ucrânia também de ser membro da União Europeia, eu acho que a Rússia poderia até aceitar isso. Isso seria no meio dessa barganha. O que ela não aceita de forma alguma é a participação da Ucrânia na OTAN. E vamos falar pelo lado ucraniano. Os ucranianos já dizem que podem aceitar não entrar na OTAN, até porque o processo é difícil. A OTAN não aceita países que têm problemas de fronteira. Então, como vai aceitar a Ucrânia nessas condições? Teria que mudar os parâmetros, né? Porque a Ucrânia tem a Crimeia, que está ocupada pelos russos, que foi anexada à Rússia. Tem aquelas áreas separatistas que agora tiveram até a independência reconhecida pela Rússia. Só pela Rússia, claro, nenhum outro país reconheceu a independência daquelas de Luhansk e Donetsk. Mas eu quero dizer que são problemas que complicam a entrada na OTAN, né? da Ucrânia. Agora, essa possibilidade, então, de entrar na União Europeia podia ser um meio termo. Ela se integraria na União Europeia, mas não se integraria na parte militar. Agora, a Ucrânia, ela quer garantias para isso, porque, evidentemente, ela desconfia da Rússia, né? Ela não confia em nenhuma promessa da Rússia. Então, aí tem que ver como seriam essas garantias. Podia ser, por exemplo, um acordo que dissesse que determinados países entrariam numa guerra a favor, reforçariam a Ucrânia no caso de guerra, iriam acudir, apoiar a Ucrânia. Mas que esses países não teriam tropas dentro da Ucrânia, que só no caso de guerra que entrariam a favor da Ucrânia. Agora tem que ver que países seriam esses. Uhum. Basicamente, teriam que ser países que fossem aceitos tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia. Fala-se, por exemplo, na Turquia. A Turquia tem atualmente relações boas com a Rússia. Está sendo até intermediária nas negociações. Esse é um ponto. Há outro ponto, que é a questão que os russos falam da desnazificação da Ucrânia. A questão é a seguinte: o presidente da Ucrânia é judeu. Não se pode dizer que haja nazistas no governo da Ucrânia, mas sim há, isso é sabido, grupos paramilitares ou grupos militares como o Batalhão Azov, que tem realmente ideias neonazistas. Inclusive, eles usam até símbolos ligados à SS. Esse Batalhão Azov é o que está defendendo Mariupol, inclusive. Eles são alguns dos mais aguerridos nacionalistas ucranianos. Mas o que há é realmente grupos neonazistas. Isso não há dúvida. Mas não se pode dizer que o governo da Ucrânia seja nazista. O que é que vai acontecer? Como seria esse processo? A Rússia iria fiscalizar internamente a Ucrânia para desarmar esses grupos ou afastá-los das Forças Armadas da Ucrânia? É complexo. Esse processo aí é uma questão interna da Ucrânia. É muito difícil, digamos, que a Rússia consiga seus objetivos. Mas sim, o que eu quero dizer é que é uma questão interna da Ucrânia, né? Eu acho que é a Ucrânia que decide a sua formação política interna. Mas então, como eu digo, há assuntos que podem ser negociados. Outros assuntos são de difícil negociação. Eu acho que a guerra entrou num momento de certa estagnação. A coisa está meio parada. A Rússia está focalizando nesse momento na questão na questão de Mariupol, né, de tomar Mariupol e unir a Crimeia por terra ao território russo e, evidentemente, também aquelas repúblicas separatistas. E, enquanto a Kiev, parece que houve uma contraofensiva do governo da Ucrânia, das Forças Armadas, que conseguiram afastar o exército russo de áreas próximas a Kiev. Então, há um impasse nesse momento. Okay. E eu acho que há possibilidade de acordo, inclusive respeitando a soberania da Ucrânia, mas há um fator, há um pequeno problema que eu queria mencionar mais. O governo da Ucrânia diz que tem que haver um plebiscito para aprovar qualquer acordo com a Rússia. Esse plebiscito vai, claro, demorar tempo e pode ser que tenha um resultado negativo, porque, evidentemente, aumentaram os sentimentos antirrussos na Ucrânia. Pode ser que o acordo seja considerado por parte da população como um acordo nocivo à soberania da Ucrânia e uma capitulação. Então, há dificuldades, né? Há dificuldades. Mas eu acho que continua aberto o front, digamos, diplomático, né?
Caminho da negociação.
A esperança é a última que morre, né?